combina três fatores muito importantes, três capacidades extremamente importantes e integradas: conteúdo, pessoas e tecnologia. Tem muita empresa aí que possui ótimos conteúdos, né? Tem empresa que possui ótima tecnologia, mas só a Franklin Covey consegue trazer essas três parcelas, essas três componentes para promover os resultados inovadores que a gente entrega. Para isso, tudo que a gente que a gente faz, eu estava conversando agora há pouco com o Rodrigo, que está nos apoiando aqui nos bastidores, que o importante na execução é o foco. E tudo que a gente faz está baseado nesses quatro pilares: desenvolvimento de líderes excepcionais, incutir hábitos de eficácia nas pessoas, construir uma cultura de alta confiança e inclusiva, e criar uma estrutura comum de execução para as principais metas das organizações. A Franklin Covey está presente em mais de 160 países, né? Nós temos mais de 35 anos aí, nesse mercado de liderança. Fazemos milhares de sessões com clientes por ano, investimos bastante dinheiro em pesquisa e soluções, e nossas soluções estão disponíveis em 24 idiomas. Bom, chega de falar de Franklin Covey, né? Vamos falar um pouco então como vamos navegar nessas conversas difíceis. A gente vai debater hoje como é que a gente faz para entender essa tensão, né, que existe numa conversa difícil, e que tipo de progresso, como eu posso promover progresso apesar dessa tensão, né? Então, a gente vai precisar desenvolver habilidades para usar a atenção a nosso favor. E a gente vai passar um vídeo para vocês daqui a pouquinho, justamente sobre isso, né? Porque a atenção parece ser ruim, mas nem sempre ela é ruim. Eu vou tirar o meu compartilhamento de tela aqui e pedir para o Rodrigo rodar esse vídeo. E, por favor, observe aí o que que ele fala sobre atenção. Vamos lá. Rodrigo, por favor.
If pressure makes diamonds, what does tension make? Tension can make things uncomfortable. Tension makes our stomachs tie in knots. But when the tension builds and becomes unbearable, tension makes us snap. Tension isn't always a bad thing. In fact, it can be useful, motivating, playful, thrilling, exhilarating. Where there's tension, there's opportunity to make everything more harmonious. So you can make progress together.
Muito bom, muito bem. Pessoal, baseado nesse vídeo aqui, né, eu quero trazer uma reflexão aqui e pedir para vocês contribuírem aí pelo chat, né? Por que que quando a gente tem uma conversa difícil, por que que essas conversas produzem essa tensão que a gente estava discutindo aí no vídeo? Contribui aí no chat. Por que que produz tensão? Por que que uma conversa difícil produz tensão? Incertezas, conflito de interesses, conflito de ideias, o que as pessoas parecem sair do controle, mudanças, confiança, alinhamento, expectativas. É interessante que você comentou. Sensação de cobrança, insegurança do resultado. Ah, a gente reage mal à tensão. Olha, interessante. Muito bom. Medo porque está por vir. Olha, aí. Muito bem, gestão de mudanças, né? Mudança dá medo, olha que coisa interessante. Olha como está tudo interligado. Muito bom. A gente não vai saber, a gente não sabe o que é a reação do outro, né? É, legal, isso, exatamente isso, né? Essa tensão, eu vou tentar pegar tudo isso que vocês falaram aqui e tentar resumir em dois fatores, e queria saber se vocês concordam com isso que eu vou projetar aqui agora. O primeiro fator é que tem alguma coisa importante. A conversa não vai ser difícil, nem vai gerar tensão se o assunto não for importante. Concorda comigo? Vocês mesmo colocaram nos seus comentários, né? Então, se você é um líder, vai falar sobre o desempenho de alguém, você precisa levantar uma preocupação com o seu chefe sobre, sei lá, um tratamento injusto recebido por você ou por alguém da sua equipe. Você tem um problema crônico com um colega de trabalho. Só tem intenção, só é conversa difícil quando é importante, né? Dizem que a pior do que o ódio é a indiferença, né? Se a coisa não tem importância para a gente, não gera atenção, não é nem difícil de conversar, né? Porque a gente vai ser indiferente àquilo. Legal, né? Então, se é algo importante, eu tenho reação. E aí, isso é uma outra característica que vocês escreveram muito bem aí no chat, que é o seguinte: a conversa difícil traz reações emocionais, ela provoca reações emocionais, né? Então, seja em você ou na outra pessoa, essas reações emocionais vão aumentar a tensão, concordam comigo? Né? Agora, se a reação emocional aumenta a tensão, por que que aumenta a tensão, gente? Quem é que pode me dizer? Vocês já escreveram alguma coisa parecida aí no chat. Eu tenho uma reação emocional nessa conversa difícil, porque eu estou tratando de alguma coisa importante, e essa reação emocional aumenta a tensão. Por que que aumentaria a tensão? Olha, Natália, você já viu esse conteúdo, apesar de ser lançamento hoje, você já viu. É exatamente a amígdala, o nosso cérebro reptiliano se sente ameaçado, né, por causa das reações emocionais das pessoas. E aí a gente, ó, protege. A gente se protege, porque a gente tem medo do que vai acontecer, porque a gente não sabe o que que está lá na frente, né? E sabe que tem uma coisa muito humana? A gente começa a criar coisas na cabeça da gente. A gente começa a projetar negativamente como é que vai ser a conversa. Isso me fez lembrar uma história de um sujeito que o pneu furou o carro dele e ele estava numa estrada muito deserta. Era de madrugada. Ele falou: caramba, eu vou ter que trocar o pneu. Quando ele abriu a mala para pegar o estepe, ele descobriu que ele estava sem a chave que solta aqueles parafusos do pneu. E ele falou: caramba, como eu vou fazer aqui agora? Não tem nada em volta, tudo deserto, à noite, de madrugada. Aí ele olhou longe, tinha uma luzinha de uma casa acesa. Aí falou: bom, tá bom, vou lá então, vou pedir uma chave para ajudar a trocar o pneu. Ele saiu andando a pé até a casa. No caminho, ele começou a pensar: puxa, mas vai ser de madrugada, eu vou ter que acordar a pessoa. A pessoa vai abrir a porta, vai estar mal-humorada, não vai querer me emprestar a chave, vai ficar com medo, achando que eu vou roubar a chave dele. E ele foi projetando as possíveis reações da pessoa. Quando ele chegou na casa e bateu na porta da pessoa, e a pessoa sonolentamente abriu a porta e olhou para ele, e ele gritou: vai me emprestar a chave ou não vai? Né? Ele criou, né, toda essa emoção, essa reação do outro. Então, isso aumenta também a nossa tensão, porque essa conversa, ela deveria ajudar a gente a progredir em algo que é realmente importante. Mas a gente constantemente é jogado para uma mentalidade, para um mindset, para um paradigma comum de que essa conversa vai dar problema, vai doer de alguma forma, e o máximo que eu posso fazer é minimizar essa dor. Gente, me responde, se eu tiver esse mindset, como é que vai ser meu comportamento durante a conversa? Me explica. Como é que vocês acham que vai ser? Beatriz Barbosa, você está por aqui. Bacana essa imagem, gostei. Beijo, minha filha, tudo bem? Eu acho que é minha filha, não sei, pode ser outra Beatriz Barbosa também. Vamos lá. Por quê? Sempre na defensiva, me sinto péssimo. Vou ficar na defensiva, sem escutativo. Ah, as pessoas acham que é uma conversa difícil, vai ser rápido, objetivo e minimizador. Vou me defender sem nem me ouvir. Olha, não vai atingir o objetivo, exatamente. Né? Eu vou me comportar justamente criando uma barreira. Olha aí, Geraldo, boa, boa observação. Vai ser muito mais difícil, vai ser completamente impossível eu resolver o problema, porque, na verdade, eu não vou agir pensando no interesse do outro. Eu vou olhar só o meu interesse. Ah, Beatriz. Obrigado, Beatriz. É uma outra Beatriz, não é, minha filha? Mas que bom ter você aqui, Beatriz. Então, para isso, eu preciso adotar uma outra mentalidade. A mentalidade eficaz de que eu posso reduzir a dor e progredir na hora que eu consigo equilibrar a minha necessidade de resolver aquele assunto importante com a necessidade do outro. Né? Então, olha que interessante, gente. Lembra, quem já conhece a Franklin Covey, e aproveito para lembrá-los que esses conteúdos estão no nosso modelo de relacionamento chamado AAP, Hours Express. Então, quem não é ainda cliente da Franklin Covey, procura a Franklin Covey e você vai ter acesso a todos esses conteúdos. Mas quem já conhece a Franklin Covey sabe do círculo ver, fazer, obter. Na hora que eu atuo com a mentalidade eficaz que nós estamos vendo aí na tela, eu começo a fazer de uma forma diferente. Vocês concordam? Né? Porque eu começo a buscar uma postura de ganha-ganha, muito bem colocada pelo Paulo Miranda. Né? Porque eu vou olhar a necessidade do outro também, não só a minha. E aí eu vou conseguir um outro resultado, um resultado diferente, um resultado melhor. Né? E óbvio, mas Alexandre, tá bom, mas que habilidade é essa que eu tenho que desenvolver então? Né? Eu preciso desenvolver a habilidade de equilibrar a coragem com a consideração. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu consigo criar esse equilíbrio, as pessoas se envolvem, se engajam. E aí, esse equilíbrio pode ajudar a antecipar as reações, pode ajudar a administrar melhor se o outro lado explode e tem uma reação emocional mais forte. Eu não estou dizendo que você vá eliminar as reações emocionais de uma conversa difícil. Não é isso. Mas você vai conseguir administrar melhor. Reduzir. Perfeito, Alba. Reduzir. Então, eu quero explicar como é que isso funciona, mas antes, é óbvio que todos nós conhecemos, mas só para normalizar o nosso entendimento, né? O que é coragem? Coragem é sobre a minha perspectiva, é como eu penso, como eu sinto, né? Do que eu preciso, isso é coragem, né? Então, se eu tiver só consideração, o que eu chamo de consideração? É a perspectiva do outro, é o que o outro pensa, o outro sente, o que ele precisa. Eu, como dizem os meus cunhados, vou ser um capacho, né? Ou seja, vou sempre estar numa relação onde eu perco e a outra pessoa ganha. Então, a coragem é olhar o meu lado também. Então, eu preciso equilibrar esses dois negócios, né? Para que a relação seja ganha-ganha, para que eu possa entender e administrar melhor essas reações emocionais que vão acontecer numa conversa difícil, né? Boa, Cleiton. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, exatamente. Né? Então, eu vou defender, vou proteger o meu ponto, a minha necessidade, né? Mas sempre com consideração, olhando a necessidade do outro. Né? Tá bom, Alexandre, legal. Pô, coragem, colaboração e consideração é muito importante, relacionamento ganha-ganha. Tá bom, mas como é que faz isso? Bom, tem dois, vamos dizer assim, duas formas, duas maneiras, dois fatores, duas coisas muito importantes para eu possibilitar que isso aconteça. Primeiro, eu preciso declarar o meu propósito. O que é declarar o meu propósito? É a razão de ser da conversa, né? Qual é a questão importante que você vai levantar? E o que você espera com isso? Então, esse é o propósito. Respondendo o Marcos. Ganha-ganha é o hábito 4. Exatamente, Marcos. Perfeito. A próxima forma é a intenção positiva. É a declaração, né, de como você quer que a outra pessoa se beneficie. Olha, fulano, fulano, vamos ter essa conversa aqui, porque eu tenho o propósito de contribuir para que você seja o melhor, uma melhor profissional, para que você esteja ainda mais preparado para os próximos passos do movimento da sua carreira. Então, eu tenho uma intenção positiva, né, declarada para a pessoa. Botãozinho de pausa. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Legal. Tá. Vamos ver então como é que a gente usa essas duas coisas, né? Então, eu preciso expressar o meu propósito e a minha intenção positiva, porque isso possibilita ou isso proporciona um convite ao envolvimento produtivo, né? O que é que vocês acham que vai causar envolvimento produtivo, hein, gente? Por que que as pessoas vão se engajar produtivamente numa conversa difícil, porque eu estou declarando meu propósito e a minha intenção positiva. Quem pode dar opinião aí? Só escrever. O que que vocês acham? Perspectivas são claras. Boa, Sérgio. Sérgio Labate, como sempre, boas observações. Exatamente. Porque elas vão entender o objetivo e vão baixar as defesas. Perfeito, Sandra. Ótimo, muito bom. Porque você mostra, deixa clara a sua intenção. E, gente, esse negócio de intenção é muito sério. Foi bom você ter levantado isso, Geraldo, porque independente, se eu não declarar a minha intenção, as pessoas vão me atribuir uma intenção. Pode ser a minha ou não, mas vai ser atribuída a intenção. Ninguém te julga pela intenção. As pessoas te julgam pelo teu comportamento. Então, se você não declarar a tua intenção positiva, qualquer frase meio diferente que você falar durante uma conversa vai ser interpretada com a pior intenção possível, que vão te atribuir uma intenção que normalmente não é boa, né? Então, declarar a intenção é super importante, né? E você cria a real expectativa a respeito daquela conversa. Eu trabalhei em vendas muitos anos. E eu lembro que uma das coisas que eu usava muito nas interações com meus clientes era logo no início da reunião eu deixar claro qual era a minha intenção. E é impressionante quando o cliente não me conhecia, no primeira reunião, no primeiro encontro, na hora que eu falava: olha, a minha intenção é conversar com você para entender se a gente pode te ajudar ou não nesse desafio. Na hora que ele entendia que eu não estava ali pressionando para ele comprar nada, até a linguagem corporal mudava, né? Então é a mesma coisa na hora que eu estou numa discussão, na hora que eu estou numa conversa difícil, né? Eu vou construir, muito bem colocado, a Karina parece que leu meu pensamento, vou construir rapidamente uma relação de confiança. Porque a pessoa vai entender que eu não estou ali para forçar a barra, não estou ali para imputar o meu ponto de vista, eu não estou ali só para defender o meu interesse, eu estou ali para tentar encontrar um caminho onde o meu interesse e o interesse dela sejam ambos, né, satisfeitos. Então, quando você percebe ali que o propósito e a intenção positiva é como se fosse o alicerce, ou como se fosse, já que parece um aviãozinho, esse diagrama aí da conversa, como se fosse a sustentação, né, para esse avião continuar voando. Ele cria uma base forte para a nossa conversa. Agora, gente, e aí? Vamos falar um pouquinho sobre as reações emocionais, porque elas estão presentes. Eu falei que começar a reunião assim mitiga, mas não elimina. Então, tem reação. Vamos falar um pouquinho sobre essas reações emocionais, né? Porque a gente sempre acha que elas são prejudiciais à conversa, mas elas são extremamente úteis se eu tratá-las, se eu observá-las de uma determinada forma, né? Antes de eu continuar, vocês acham que elas podem ser úteis mesmo? Isso aqui é balela. O que vocês acham aí? Responda aí no chat. Vocês acham que elas podem ser úteis? Totalmente úteis. Legal, ótimo. Muito bom. Boa. São pistas. Muito bem, Thelma. São pistas. Quando a gente, elas são úteis na medida que a gente consiga observar, identificar essas reações. Porque o importante, a gente vai ver isso daqui a pouco, não é nem saber qual é a emoção que está por trás da reação. Mas é importante o outro saber que a gente está identificando essas reações, né? Vamos dar uma olhadinha nas reações mais comuns de uma conversa difícil. Né? Elas aparecem, seja na forma das pessoas dizerem, seja na forma delas gesticularem. Né? Nem sempre, e isso é importante nesse processo nosso de identificar essas reações emocionais, nem sempre elas são espalhafatosas, nem sempre elas aparecem de uma forma grandiosa, através de um grito, de um gesto amplo. Às vezes ela é muito sutil. Né? E a gente tem que estar muito atento. Eu vou pedir pro meu amigo Rodrigo soltar uma enquete. Quais são as reações emocionais que você mais nota no seu dia a dia, numa conversa difícil? Marca aí de 3 a 5 opções. É múltipla escolha. Vamos lá. São 10 opções, se não me falha a memória. Eu tinha a sensação de fazer gestos com as rostos, com as mãos e ia começar o jogo. Começou mesmo. Aline, depois da enquete, eu vou responder a sua pergunta, ela é interessante. Vamos lá, gente, mais um tempinho. Vamos aumentar o percentual de respondentes aí, só para a gente ter uma ideia. Nós estamos com 118 pessoas, 81 já respondem, 82, estamos quase a 70% de respostas. Vamos responder mais um pouquinho, de 3 a 5 opções. Dá mais 20 segundos aí para a gente terminar de responder. Quem não respondeu, por favor. Perfeito. Pode terminar, Rodrigo, por gentileza. Vou mostrar o resultado aí. Olha lá. Ficar vermelho ou pálido. Como é que ganhou isso aqui? Ficar inquieto, 53%. Desviar o olhar, 56%. Não, olha aqui, falar mais rápido ou mais alto, 59%. Campeão aqui, daqui a mais comum, né, no nosso universo aqui. Legal, depois temos desviar o olhar, ficar inquieto, né? Ótimo, excelente. Então, gente, essas são algumas das. Muito obrigado por vocês terem respondido. Essas são algumas das reações mais comuns que a gente encontra, né? Todo mundo já viu o resultado aí, já está projetado. Eu vou pedir o Rico para fechar a enquete. E eu vou pedir também ao Rodrigo que passe para a gente um vídeo, mas antes dele passar o vídeo, deixa eu contextualizar para vocês. A gente vai praticar um pouco essa capacidade de identificar as reações emocionais das pessoas. Qualquer uma delas que estejam ali entre as 10 que vocês viram, ou eventualmente até alguma que não tenha sido listada, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver uma conversa da Jean, que é uma gerente, um membro da equipe dela chamada Claire, ou Claire. A Jean é nova na organização. E ela recentemente fez algumas mudanças bastante inovadoras, bastante grandes nos processos da organização, né? Ela notou que a Claire, apesar de obrigatoriamente estar seguindo as mudanças nesses processos, ela não comprou muito bem ideia, ela não está engajada nisso, né? E ela resolveu conversar com a Claire durante alguns minutos. Agora, a Jean não teve um treinamento de como conduzir uma conversa difícil. Bom, e aí vocês vão me analisar depois se ela está indo bem ou não. Antes disso, a Taline perguntou aqui no chat como é que eu falo sobre intenção positiva no momento da entrevista de desligamento. Taline, a minha resposta está baseada na minha vivência no pior papel que o líder exerce, né, que é desligar alguém. Eu sempre achei que o momento de desligamento não é momento para você dar feedback e nem tentar consertar nada. Se você fez tudo direitinho, quando você chama para desligar, a pessoa já sabe que vai ser desligada. Porque você já teve várias conversas, você já acompanhou, você já deu vários feedbacks, você já deu. Não foi sinais de alertas escondidos, você foi explícito em dizer que ele não estava agindo, ou que ela não estava agindo de acordo com as expectativas. Então, na verdade, eu, apesar de ser um momento difícil, eu não considero uma conversa difícil, porque você já fez tudo que você tinha a fazer antes daquele momento. Não? E aquele momento é só o momento de você formalizar, né, aquela ação. Né? Felizmente, todas as vezes que eu desliguei alguém, as pessoas entraram na minha sala sabendo exatamente qual era o teor da conversa. É isso, essa é a minha vivência, tá bom? Muito bem, então vamos olhar a Jean e a Claire e, por favor, tentem identificar a reação delas, tá bom? Vamos lá. Pode projetar aí, por favor, Rodrigo.
I understand that things have changed, but the new process works. I just need you to get on board.
How do you know it works? You didn't test these changes with me before you made them.
Okay, I didn't do this out of nowhere, Claire. I've made transitions like this before. If we just stick to the new process, we'll have no problem hitting our quota and keeping quality high, which is important for all.
You just don't get it.
Ei, pessoal, quero saber, me responda aí. Qual foi como é que vocês viram? Que tipo de reação emocional vocês identificaram? Vou projetar aqui o slide para acompanhar. Vamos ver. Muito bem. Velocidade da fala, olhando de lá para frente. Resistência, irritação, mais o quê? Você não pegou aí. Você realmente não pegou. Boa, Cláudia. I just don't get it. Legal. Tonalidade da voz, resistência à mudança. Muito bem. O que mais? Desviou o olhar, ficou na defensiva. Alguma coisa, Alguma careta, alguma expressão, vocês perceberam alguma coisa? Gesto de irritação, franzia a testa. Um gestual, é, mexendo a cabeça. Legal, ótimo, excelente, né? Gente, muito obrigado pela semplificação aí. Isso é um bom exercício, né? Que eu convido vocês a usar no mundo real, né? Tenta identificar. Agora, cuidado. Só toma cuidado, porque é tentador a gente rotular a emoção nos baseando na reação emocional da pessoa. Porque, na verdade, tem uma emoção por trás da reação que é menos importante do que o fato de você identificar essa reação. Porque, olha, concorda com isso ou não, gente? Antes de eu explicar aqui, faz sentido essa frase? Bom, a gestora no vídeo tem uma reação questionadora, sem dúvida nenhuma. Ela não reagiu bem, ela não estava treinada nas conversas difíceis. Mas o que é mais importante a gente entender a gente ver a reação, identificar a reação, do que tentar adivinhar qual é a emoção por trás disso? A reação é legítima. Boa. Geraldo falou outra coisa interessante. A gente se baseia no efeito espelho. Ah, então a gente vê a pessoa gritando, como eu grito quando eu estou nervoso, então essa pessoa está nervosa. Acho que é isso que ele quis dizer, né? É muito difícil você entender. É uma adivinhação você tentar buscar qual é a emoção que está por trás disso. Porque as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente a diferentes emoções. Eventualmente, aquela pessoa dormiu mal, teve uma noite péssima, ou discutiu com o esposo, ou com a mulher, ou com um parceiro antes de sair de casa, né? E não tem nada a ver com o assunto, né? Por isso que eu gosto muito, quando a gente está ouvindo empaticamente as pessoas, eu gosto muito de dizer para ela que eu estou identificando essa reação. Eu estou percebendo que você aumentou a sua voz, eu estou percebendo que você parece irritado agora, né? Porque eu dou a canja para ela me explicar por que ela está agindo daquele jeito, que a reação é só a reação, é daqui para fora. Eu não sei quem está por dentro. A reação serve para dizer o seguinte: alguma coisa mudou no estado emocional da pessoa. Menino, por isso que os bons gestores são frios. A postura firme e objetiva. Então, Vinícius, só estou me tomando cuidado que tem uma linha também aí nisso aí. Eu estou conversando com alguém que está num estado emocional muito alto e eu estou frio. Não vou criar um protocolo de comunicação. Não, não vai dar certo. Eu preciso trazer essa pessoa para baixo. Esfriar. Às vezes até, olha, vamos conversar daqui a pouco? Toma uma água, toma um café, daqui a pouco a gente volta no assunto. Eu não vou conseguir criar um protocolo de comunicação se tiver com um nível de emoção muito diferente. Muito bem. Então, gente, a reação é importante, eu identifico. A reação é super importante para eu conseguir equilibrar essa com coragem e consideração, mas eu tenho que fugir dessa tentação de tentar adivinhar qual é a emoção que está por trás. Tá? Então, como é que eu faço isso? Né? Eu faço isso para trazer... Né, para reforçar a minha coragem e consideração, usando três técnicas muito simples. Eu não vou entrar em nenhuma delas hoje, porque isso aqui é só um overview, né, da solução, mas não entra em pânico, faça pausa, aperta o botão de pausa, respira, né, faça a pausa, observa sem julgar, né, e principalmente não tente adivinhar. Pergunte. Pergunte. Não presuma nada. Pergunte para a pessoa. convide ao diálogo. Isso mesmo, Paulo. Pô, o silêncio é uma ferramenta poderosa e a gente normalmente não usa, né? Então, gente, com essas três habilidades aí, esses três comportamentos, eu consigo reequilibrar a coragem e consideração. É claro que eu tenho que segurar o meu cérebro reptiliano lá para não reagir, né? Mas eu vou conseguir trazer de volta esse equilíbrio de coragem e consideração. Eu queria aproveitar esse momento aqui e fazer uma nova enquete para vocês. Diante do que a gente viu até agora, gente, vale a pena a gente continuar conversando, Franklin Covey e organizações de vocês? Lança a enquete para a gente aí, Rodrigo. Por favor, responda aí sim ou não. Fiquem à vontade, obviamente, para responder qualquer uma das duas. Mesmo que você já seja um cliente da Franklin Covey, né? Por favor, responda, porque estamos discutindo sobre esse assunto de conversa difícil. Obrigado, Sandra. Faltou opção, com certeza. Obrigado, Sandra. Legal, vamos dar aí mais um minutinho. Olá, pessoal, só responder sim ou não. Vamos chegar aí quase na metade das pessoas, 114 pessoas. E eu queria daqui a pouco fechar o nosso webinar com uma outra visão bastante interessante sobre esse conteúdo, esse novo conteúdo da Franklin Covey. E lembrar vocês que ele está disponível lá no nosso modelo de negócio chamado Ox Express, onde a plataforma de impacto possui todos os conteúdos desenvolvidos pela Franklin Covey, faz parte desse modelo de relacionamento. Legal. Muito bom. Vamos lá, Rodrigo. Muito bem. Bom, muito obrigado aí por vocês responderem essa última enquete. Agradeço muito. E eu queria, caminhando já para o nosso finalmente, né, mostrar o modelo completo, né? Então, eu tenho duas sustentações, né, para eu começar a minha conversa e manter a minha conversa nesse equilíbrio entre coragem e consideração, que é o propósito e a minha intenção positiva. Então, isso aqui tem que sair de dentro de mim, né? De novo, gente, não dá para declarar uma intenção falsa. Não dá. Não dá para ter um propósito mais ou menos. O propósito e a intenção positiva tem que ser verdadeiras. Aí eu consigo sustentar o modelo de coragem e consideração. E na hora que as reações emocionais começarem a me tirar disso, eu tenho que usar aquela parte de cima do meu framework. Pausa, observe, pergunte. Para trazer o diálogo de uma maneira que eu consiga progredir e levar os benefícios da conversa para mim e para outra parte. Eu gostaria de pedir para vocês, do que a gente conversou até agora, o que mais chamou a atenção? O que você incorporou, gostou? Uma palavra, duas. Escreve no chat aí, o que bateu bem em você até agora? Tem mais um pedacinho da conversa, mas eu queria ver agora. A pausa, a Cláudia comentou. Legal, Cláudia. Consideração, propósito, boa, Zé. Consideração, Luiz, muito obrigado. O equilíbrio, Rogério, boa. Consideração e Paulo. Refletir de forma racional sobre um assunto emocional, né, Sandra? É isso, né? Não julgar, legal. Intenção, isso. Perguntar em vez de presumir. Poxa, isso é muito valioso, menino. Muito valioso. Muito valioso. Deixar claro o propósito. Perfeito. Gente, esse conteúdo Navegando em Conversas Difíceis, ele está conectado com uma série de outras soluções da Franklin Covey, né? Tanto para líderes quanto para colaboradores. Né? Então, ele está conectado lá, como vocês mesmos identificaram, né? No ganha-ganha, na escuta empática, o hábito 5 dos 7 hábitos, na criação da sinergia, o hábito 6 dos 7 hábitos. Ele faz a conexão com a velocidade da confiança, porque ele permite o fortalecimento da confiança. Nós falamos isso, né, agora há pouco. Né? E, obviamente, é uma forma muito clara, né, de eu identificar meus possíveis preconceitos inconscientes, né, antes da conversa, durante a conversa, né? Será que eu não estou com um viés muito forte de que a minha forma de enxergar é a forma certa, né? E, além disso, no que diz respeito ao aprimoramento da cultura, eu permito administrar melhor as mudanças. Eu permito ter uma conversa um a um ou uma conversa de feedback com a minha equipe, como prega lá nas 6 práticas críticas, de uma forma mais eficaz, né? Adicionalmente, eu posso, como módulo independente ou dentro de uma jornada completa, capacitar a minha organização para isso, né? E, para terminar, gente, eu coloquei aqui exemplo de uma jornada de um ano, só para vocês verem como é que os nossos clientes às vezes atuam, né? E permite com que a gente possa contribuir nessa mudança comportamental que a gente fala de forma coletiva para o alcance dos melhores resultados. Pessoal, algum ponto não ficou claro, ainda temos mais uns minutinhos. Eu quero deixar como mensagem final que quando a gente equilibra a coragem e a consideração, a gente consegue gerenciar melhor as reações emocionais. E com isso, proporcionar progresso, tanto para mim quanto para outra pessoa. E conseguir, de fato, resolver, né, um assunto importante que faz parte dessa possível conversa difícil. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito, muito grato pela participação no chat. Obrigado, Luiz Costa. Muito grato por.